ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Quando Deus dá uma ordem, às vezes é difícil a gente obedecer, porque nós agimos às vezes com o coração, às vezes com a emoção, às vezes a gente fica com medo, né? Será que sou eu? Será que é Deus? Será? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é filho, se você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, creia que quando vier uma palavra do Senhor, você vai saber. Porque a palavra nos garante que os filhos ouvem a voz do Senhor e obedecem. Então, creia nisso, em nome de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não temos nem como questionar isso, porque ele vai voltar. Sabe, irmãos, o mundo está cheirando a morte. Todo lugar do mundo, do planeta, nós só ouvimos falar de morte. Nós só ouvimos falar de desastre, de guerras, de peste, de fome. O mundo está cheirando a morte. Se nós podemos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, nós percebemos tudo isso. Imagina como é que está o Rei da Glória, olhando lá do céu e contemplando todo o universo. Por ele, eu acho que ele já teria voltado. De tanta coisa ruim, de tanto sofrimento, ele já teria voltado. Mas ele não faz isso por amor àqueles que ainda vão se converter, por amor àqueles que ainda vão conhecer Jesus Cristo. E porque ele honra e vela em cumprir a palavra dele. Enquanto toda a escritura não se cumprir, ele não volta. Mas um dia é como mil anos e mil anos como um dia para o Senhor. Então ele pode fazer assim. E já se passaram. Por que que eu estou falando isso? Porque os dias estão passando muito rápido. Você nem consegue esquecer do que aconteceu ano passado, já está terminando o ano de novo. Não é assim? Mal acabou um ano e começa outro e você já está, né? Você ainda se lembra de tudo o que aconteceu. Deus, ele tem sofrido muito pela humanidade. Muito. E nós também temos que sofrer por isso. Sofrer por saber que muitas pessoas, muitas crianças estão morrendo, muitas vidas estão indo ao inferno. Porque ninguém falou do amor de Jesus para elas. E não é isso que Deus quer. Amém? Então o mundo está cheirando a morte. E Deus, ele quer apressar a vinda dele. E isso depende de mim e de você. De como você vai se dispor a ele. De como você vai falar para ele, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero servir ao teu reino. Porque eu sei, eu tenho certeza que a minha vida aqui é passageira e eu não vou levar nada desse mundo. Então pode me usar. Usa-me como o Senhor quiser. Ele espera isso de nós. Nós vamos estar lendo um texto que está em Mateus 24. Versículo 38 e 39. Mas Aqui fala da parábola da figueira e a exortação à vigilância. Então, nós vamos ler alguns versículos, tá? E eu vou falando para vocês ir acompanhando. Então, Mateus 24, o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos repetir isso comigo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. De novo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem está dizendo isso para mim e para você é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Aquele que deixou tudo escrito aqui para que eu e você tenhamos uma vida saudável aqui na terra. Se não for no corpo, é no espírito. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como era no tempo de Noé, né? Casavam, davam-se em casamentos, bebiam, fumavam, se prostituíam, e eles não estavam nem aí, porque eles não acreditavam. Não tinha essa palavra, mas tinha os profetas, não é? Tinha os estudiosos da lei, tinha as pessoas que alertavam o povo, porque Deus nunca, jamais vai permitir que aconteça algo na sua vida, seja bom, seja ruim, que ele não te alerte. Para que um dia você não possa falar para ele e falar assim: Jesus, eu não sabia que ia acontecer isso. É mentira. Porque Deus, ele avisa os filhos. Assim como nós, sendo maus, se a gente vê o nosso filho já ir colocando a mão na tomada lá, você já corre e já fala: não, não põe a mão aí que vai levar um choque. Não é verdade? Ou alguém aqui já deixou o filho levar um choque só para ele aprender? Eu acho que não. E assim o Senhor também. Então, ele não permite que aconteça nada, seja bom, seja ruim, na sua vida e na minha vida, antes que ele te avise. Se ele avisar, vai acontecer. Amém? E não é para você ficar assustado com isso. É porque ele te ama, ele me ama. E ele não quer nos pegar desapercebidos. Na época de Noé, todos sabiam. Porque Deus já tinha passado, Deus já tinha avisado o povo que ia acontecer, que ia ser destruído. Mas somente Noé e sua família acharam graça diante do Senhor. Somente Noé e a família acreditaram naquilo que o Senhor já tinha avisado que ia acontecer. Embora todas as circunstâncias provassem o contrário, Noé acreditou e obedeceu. E fez o que Deus falou. Por isso, particularmente, eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer. Porque eu sei que a minha desobediência, ela vai trazer consequências ruins. Agora, se eu for obediente ao Senhor, mesmo acontecendo algo que não seja do meu agrado, eu vou passar aquela situação louvando e agradecendo a Deus. Porque eu sei para onde eu vou. Amém? Então, eles não perceberam. 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Todos aqui creem nessa palavra, não é? Se vocês não cressem nessa palavra, vocês não estariam aí perdendo o tempo de vocês. Não é verdade? E mesmo que vocês tenham uma pontinha de dificuldade para entender, vocês estão aqui porque vocês querem aprender do Senhor. Eu creio nisso. Eu quero crer nisso. Porque o Senhor, ele quer dar uma vida abundante. Seja aqui, seja lá, ele quer fazer a nossa vida ser abundante. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios. Capítulo 7, e nós vamos ler também alguns versículos. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Vocês vão entender, tá? Na época de Noé, Deus havia avisado o mundo que ia acontecer. Somente a Noé e a família se arrependeu e obedeceu ao Senhor. O resto foi destruído. Hoje não está diferente. Hoje não está diferente. Deus continua alertando as pessoas de que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Não é isso que a gente tem ouvido? Há muitos anos, desde que eu era criança, eu ouço isso. E ele vai vir. Independente se vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai vir. Ele pode vir mais cedo para mim. Ele pode vir mais cedo para você. Ou você pode esperar, ou você vai esperar até que Jesus volte. Né? Ele vai te dar uma, vamos dizer assim, não sei se é uma honra ou não, de você ver ele voltando para buscar a sua igreja. Né? Independente, se eu for antes que isso aconteça, ou se o Senhor quiser que eu fique para presenciar isso, eu louvo e agradeço a Ele. Independente. Se eu morrer antes, glória a Deus, estou indo. Se Deus achar que eu sou digna de esperar e ver Ele descendo em grande glória, poder e autoridade, louvado seja Ele. Se o tempo é esse ou não, vamos fazer a obra do Senhor. Amém? 2 Coríntios 7. Também vou ler alguns versículos. O 9. Aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Olha o 10, presta bem atenção no 10. Eu até peguei em outra versão também, para que Deus fale e Ele escreva em nome de Jesus essas palavras no meu e no seu coração, porque ninguém mais vai poder apagar essas palavras. Amém? 10. Porque a tristeza segundo Deus, a tristeza que é permitida por Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Agora, vamos ler na NVT. Alguém tem aí a nova versão? Aí seria mais rápido. Quem tiver e quiser ler bem alto. Opa, cadê? Eu não sou muito... Isso aqui não é muito comigo, não, tá? 2 Coríntios 7, 10. Alguém tem aí, irmãos? 7. Amém? Então, lê bem alto para a gente, por favor. Amém. Na minha está um pouquinho diferente, está assim. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta à salvação. Não é uma tristeza que causa remorso. Tem alguém que está assim? Não é uma tristeza que causa remorso. Mas a tristeza do mundo, ela resulta à morte. Por que que eu estou enfatizando bem arrependimento e remorso? Para mim, essas duas palavras tinha o mesmo significado, para mim, né? Mas como Deus, Ele é maravilhoso, Ele mostra na palavra dEle alguns detalhes. Isso me chamou a atenção, arrependimento e remorso. E aí eu fui, né? A gente vai procurar, né? Saber. O arrependimento, quando ele é genuíno, quando ele é lá da sua alma, do seu espírito, ele traz a salvação. Por quê? Porque você vai sentir nojo do pecado. Você vai ficar triste de saber que você está desagradando a Deus. Você vai querer se aproximar cada vez mais de Deus para que esse pecado não volte novamente a te atormentar. E mesmo que ele volte, você vai ter força de resistir a ele. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele que você dá as costas para o pecado, diz o ditado assim, ó, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Todos já ouviram isso, né? E é bem isso mesmo. Antes de conhecermos a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós vivíamos no erro. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, de livre e espontânea vontade, quando nós falamos assim, Senhor, pode tomar conta da minha vida, pode usar a minha vida, pode me transformar. Ele transforma a sua vida e ele te dá condições de olhar para aquilo que você fazia antes, que era pecado, que podia te levar à morte, e falar, eu não quero. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu escrevi assim, arrependimento gera mudança radical de vida, abandono do pecado e a prática da palavra. Quando nós começamos a tentar praticar a palavra, a nossa vida, ela se transforma. A palavra diz assim que a gente tem que procurar tudo que é bom, agradável a Deus. E tudo que é bom, agradável a Deus, a gente só vai aprender aqui. Eu não vou aprender na internet. Eu não vou aprender na televisão. Eu não vou aprender naquele grupinho que está lá fora. Eu vou aprender aqui. Eu vou aprender na palavra dele, porque esse é o meu manual. É assim que Deus quer que eu viva. Então, esse é o arrependimento. Eu olho para o pecado e eu não quero mais. Quando eu era criança, isso me veio, e eu tenho certeza que é para edificar a fé de vocês. Quando eu era criança, eu não conhecia Jesus, é lógico. E eu era uma criança normal, fazia arte, né? E teve uma situação que me deixou muito arrependida e muito enojada daquela atitude que eu tive. Eu estava brincando com outra criança e uma pessoa entrou num cômodo da casa, né? E eu brincando com essa outra criança, falei assim para ela, vamos trancar ele lá dentro? Né? Na maior ingenuidade, na maior simplicidade, eu não tinha feito aquilo pensando nas consequências que iam acontecer. E essa pessoa rindo comigo, vamos. E eu tranquei a porta. E aquela pessoa lá dentro começou a bater, abre essa porta. E começou a xingar, abre essa porta. Abre. E a gente rindo pro lado de fora, porque a gente estava achando graça daquilo. Só que eu não sabia o que ia gerar aquilo tudo. Essa pessoa, ela deu um chute na porta, abriu a porta, e a primeira coisa que ela fez foi dar um tapa bem forte na cara da pessoa que estava comigo, da outra criança. Mesmo sendo criança, aquilo gerou dentro de mim um arrependimento tão grande de ter visto que quem levou a culpa foi ela, porque ela estava na minha frente. Aquele tapa seria para mim. Mas aquela criança levou aquele tapa. Aquilo me gerou um arrependimento tão grande, um nojo tão grande. Lógico que na época eu fiquei com muita raiva dessa pessoa, porque essa pessoa sempre brincava, sempre fazia brincadeiras, e quando foi feita uma brincadeira com ela, ela não aceitou e teve essa reação. Mas eu estou mostrando isso porque o arrependimento. Isso é uma coisa que até hoje, para vocês terem uma ideia, até hoje, às vezes vem isso no meu pensamento. Aquele tapa que aquela criança levou. E eu também sendo criança. Mas aquela atitude minha, de não falar, porque depois já tinha levado o tapa, mas a atitude de eu não ter falado, olha, não foi ela, fui eu. Eu é que merecia aquele tapa, e não ela. Então isso me marcou a minha vida de uma tal maneira que eu procuro fazer as coisas certas para não ter consequências. Não só consequências com as pessoas, mas com Deus. Porque eu não quero ficar longe de Deus. É Ele quem me ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que me conduz. E mesmo assim eu sou falha, muitas vezes ainda eu falho. Mas Ele me ensina. Hoje ele me ensina como eu devo agir, como eu devo fazer. Se tem uma situação que foge do meu controle, né? Porque a gente não é super mulher, a gente não é super homem, nós somos limitados. E quando algo foge do meu controle, eu tenho a quem recorrer. E eu vou e peço direção. Deus, como é que eu tenho que fazer isso? Se eu fizer assim aos meus olhos, vai acontecer isso, isso e isso. Mas como é que eu tenho que fazer? E Deus me dá as estratégias. E aí vocês podem ter certeza que é conquista e é vitória. Porque ele não deixa um filho dele com o coração quebrantado, buscando a resposta dele e esperando para ouvir. Ele não deixa que a gente faça nada que venha trazer consequências para nos afastar dele. Jamais. E aconteceu isso. Então, o arrependimento faz com que você tenha nojo, com que você não queira mais fazer aquilo, porque você sabe que aquilo pode te trazer, te afastar de Deus, que aquilo pode trazer consequências para a sua vida terríveis, para a vida das pessoas que estão à sua volta terríveis. Né? Agora, e o remorso? O remorso também é uma tristeza profunda. É uma tristeza, mas pelas consequências do pecado, e não pelo pecado em si. Não sei se vocês estão conseguindo entender. O arrependimento, né, faz com que você se vire para o pecado e tenha forças e não volte mais para ele. O remorso, você se entristece, né, você também chora, mas você não tem força de dizer para ele que não. Porque você não tem medo da prática dele. Você continua praticando. Não posso afirmar que é sem se preocupar com a consequência. Você até se preocupa, sim, com a consequência. Mas é dentro de você. É o seu ego que fala mais alto. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Então, o remorso é a tristeza pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. Quando nós temos dois exemplos muito bem claros aqui, né? Nós temos o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. E nós vamos estar lendo agora em... Deixa eu ver... Mateus mesmo, 26, Mateus 26, vai falar sobre Pedro. Quando Pedro é avisado, aqui está um arrependimento genuíno. Pedro se arrependeu. Realmente se arrependeu. Nós vamos ler o 26, 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aí no 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Olha só, muitas vezes a gente faz assim. Né? Não, eu não vou, jamais eu vou pecar, jamais. Né? Mas Jesus sabe. Até eu tenho lido uma frase que uma das irmãs tem colocado, né, no, sei lá, no story, sei lá o que, que é, Facebook. E ela coloca assim... por exemplo, hoje é dia 19, né? Página 19 do livro 2022. Por quê? Porque é a nossa vida. É aquilo que está acontecendo cada dia. Então, 2022 é um livro e cada dia simboliza uma página da nossa vida. E eu achei muito interessante isso. E eu gostei disso. Né? E realmente é assim. Então, a cada dia, a nossa vida está sendo escrita, já está escrita diante de Deus, mas a cada dia nós temos condições de saber passo a passo da nossa vida. Amém? No 74, versículo 34, 27, 26, 74. Aqui Pedro já tinha negado, já estava negando. Olha só, eu vou ler todo, tá? Para a gente ser bem, entender bem. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Todos aqui servem a Jesus? Então, não se espante se alguém olhar para você e falar assim: você é diferente. Não se espante se alguém chegar em você e falar assim: o que que você tem, o que que você faz que você é diferente? Você pode falar para ele: eu sirvo a Jesus, eu sou de Jesus. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Olha só, caminhando com Jesus todo esse tempo, sabendo quem ele era, vivendo com ele, e ainda praguejou e falou: eu não conheço esse homem. E aí aconteceu o quê? Aquilo que Jesus tinha falado que ia acontecer: o galo cantou. E olha o 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E olha só o arrependimento como bateu em Pedro. Saindo dali, chorou amargamente. Ele chorou amargamente, porque ele percebeu aquilo que ele tinha feito, a consequência daquilo que ele tinha feito. E ele não queria que tivesse acontecido, mas nesse momento ele não tinha forças. E Deus sabia, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então eu não preciso esconder nada de ninguém, porque Deus sabe de tudo. E é até bom, eu acho maravilhoso isso, sabia? Não precisar esconder nada de Deus. Eu acho maravilhoso, porque a cada dia que eu vou caminhando, eu vou sentindo mais a presença dEle. Eu vou sentindo mais o zelo, mais o cuidado que ele tem com a minha vida e com a vida daquelas pessoas que eu amo, que estão próximas a mim. E isso é tremendo. Agora vamos ver o outro exemplo. 27, 3 a 5, de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado do quê? Do quê? Remorso. Ele não teve um arrependimento, ele teve remorso. E aí nós vamos entender por quê. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: olha só a diferença. Remorso e arrependimento. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele não tinha se arrependido de ter traído Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus e porque ele ia ter consequências ruins. Ele traiu, ele sentiu remorso, porque ele percebeu que aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas ele não se arrependeu de ter roubado as moedas. Ele ia continuar roubando. Assim como nós, quando nós não nos arrependemos, a gente continua praticando o mesmo pecado. Aí você fala para mim: pastor, eu não tenho forças. Você não tem mesmo, e nem vai ter. Mas se Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue dele por você naquela cruz, mora no seu coração, você vai ter força, porque não é contra você a luta, é contra ele. O diabo vai ter que lutar contra Jesus para atingir a sua vida. A única coisa que Jesus pede para mim e para você: Um coração grato, arrependido. Um coração puro, como foi falado aqui. É só isso que ele te pede. Ele compra as tuas batalhas. Ele compra, não, ele já comprou as tuas batalhas. Quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele falou assim: agora você é meu. Mas para isso você precisou abrir o seu coração, falar: Jesus, vem morar em mim, mora em mim, Jesus, e eu vou fazer a tua vontade. Porque se você não se arrepende do seu pecado, você não está convertido. E eu não estou falando isso só para vocês, porque é para mim também. Nós precisamos do arrependimento para nos aproximarmos do Senhor. O mundo está aí, como eu falei no começo. Está cheirando a cadáver. Está cheirando a cadáver. Todo lugar é morte. Nós precisamos nos arrepender genuinamente. A salvação é individual. É ou não é? Então, cada um batalhe pela sua. Eu tenho que dar a mão para o meu irmão? Sim. Eu tenho que ajudar ele em oração? Sim. Eu tenho que ajudar ele exortando? Sim. Mas a decisão está na sua boca de querer ou não. A ajuda de Jesus. O mundo, ele está clamando pelos filhos de Deus. Ele está clamando para que alguém fale: olha, Jesus te cura, Jesus salva. Quantos aqui tem o grupo da família no WhatsApp? Quase que todo mundo hoje em dia tem, né? É muito mais fácil, um acesso rápido. Eu também tenho. Minha família era quase toda católica. Fiéis ao Senhor. Foi ali que eu aprendi a saber quem era Jesus. Eu não conhecia de com ele andar, mas eu conhecia de ouvir falar dele. E foi uma porta que Deus achou para me colocar e eu estar aqui hoje. Falando verdadeiramente, hoje eu conheço Jesus. Eu sei quem ele é e eu sei para onde ele vai me levar. E é isso que ele quer de você também. Judas, ele não se arrependeu. Porque se ele tivesse oportunidade, se ele não tivesse tido remorso de saber que uma pessoa inocente morreu por causa dele, ele ia continuar roubando. Ele ia continuar roubando. Agora, Pedro não. Pedro, nós sabemos quais foram as atitudes de Pedro depois, ou não sabemos. Pedro morreu por amor ao Evangelho. Para que esse Evangelho tivesse chegado até nós, Pedro entregou a vida dele. Então, aí entra a palavra, produzir frutos dignos de arrependimento. E foi o que Pedro fez. A partir daquele momento que ele se arrependeu realmente, ele foi e ministrou a palavra. Ele falou tudo que ele tinha aprendido com Jesus, enquanto ele caminhou com Jesus. E o que, que nós estamos aprendendo com Jesus? Hoje. Porque Jesus está aqui. Eu tenho certeza absoluta que Jesus está aqui. Assim como esse ar que eu estou respirando, ele está aqui. E o que, que nós temos aprendido com ele? Ele quer nos fazer vitoriosos. Ele quer que nós tenhamos um coração arrependido. É fácil? Não, não é. Não é. Algumas vezes o arrependimento, ele precisa de coragem. Ele precisa de força. Coragem para quê, pastora? O arrependimento. Para você assumir o seu erro. E falar: realmente eu pequei. Isso é coragem. Força. Para você olhar para o pecado, ele vai te chamar. O pecado está aí, ó. Batendo a porta do seu coração. O que, que a Bíblia diz? Cumpre a ti dominá-lo. Não é o teu irmão, é você. Sou eu. Cumpre a ti dominá-lo. Ele não vai, o diabo, ele não vai parar, enquanto nós estivermos aqui, ele não vai parar de mostrar para nós coisas aparentemente boas. Prazeres momentâneos. Porque se você parar para pensar, analisa a sua vida. Todos os prazeres carnais, terrenos, eles são duradouros? Não. Quando você, vou falar de mim, quando eu bebia, era uma delícia enquanto eu estava, né, embriagada. Passava aquilo, era dor de cabeça, aí eu ia ver o orçamento, faltava isso, faltava aquilo. A mesma coisa com cigarro, a mesma coisa com sexo, a mesma coisa com droga. Por quê? Porque é momentâneo. Os prazeres da carne, os prazeres da terra são momentâneos. Então nós temos condições hoje, servindo a Jesus Cristo, nós temos condições de falar que não queremos isso. Que nós queremos as coisas eternas. E quais são as coisas eternas? Amor. Será que o amor vai acabar? Não. Longanimidade, perseverança, fé, domínio próprio. Tudo isso é duradouro. Não se acaba. Muito pelo contrário, a cada dia Deus acrescenta um pouco mais na sua vida e na minha. A cada dia, Deus, se eu preciso de domínio próprio e eu peço a Ele, a cada dia Ele dá um pouquinho para mim. Se eu preciso de fé, a cada dia Ele dá um pouquinho de fé. E isso não é passageiro. Isso não é passageiro. Isso é maravilhoso. O arrependimento traz lágrimas, assim como Pedro lá chorou amargamente. Oração, você precisa orar. Senhor, me ajuda a me arrepender dos meus pecados. Você precisa orar. E esforço, porque como eu disse, o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Então você precisa ter força para isso. Para que a gente não caia no mesmo erro. Amém? Nós vamos ler. Os frutos do Espírito agora. Tá? Gálatas 5:22. Aqui tem, se você não sabe quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito, aquilo que te pode levar para o inferno e aquilo que pode te levar para o céu, leia aqui, Gálatas, está tudo aqui, tá? Leia, faça uma meditação nessa palavra. Diz assim, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então não há lei contra essas coisas. Você pode praticar elas à vontade. Ela pode transbordar na sua vida, que vai ser bênção. Vai ser bênção para você e para as pessoas que estiverem ao seu redor. Amém? Deixa eu ver a hora. O Senhor quer de nós um arrependimento genuíno. Ele não quer que você tenha remorso. Ele não quer que você tenha remorso. Porque o remorso, você só olha para as consequências do pecado. E o arrependimento, você olha para o pecado. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor precisa de pessoas que Ele possa colocar. Vamos pegar assim, Pedro, por que que Pedro morreu por nós? Por que que ele pôde se entregar por amor a nós? Porque ele fazia a vontade de Deus. Ninguém ia acusar Pedro de não estar fazendo a vontade de Deus. Agora, se eu e você não buscarmos ao Senhor, não fizermos a vontade dEle, como é que Deus vai colocar diante, você e eu, diante de uma situação para confrontar o diabo ou para confrontar as trevas de tudo isso que está acabando? As pessoas estão buscando por milagre, por cura, por salvação. Como é que você vai ministrar a libertação numa pessoa? Como é que Deus vai poder usar a sua vida para ministrar a libertação de uma pessoa se você não está liberto? Você vai ser acusado, porque é isso que o diabo faz. Quando nós estamos com remorso e não arrependimento, por que que vocês acham que muitas pessoas se matam? Porque elas não se arrependeram. E aí o diabo pisa em cima. O diabo abusa daquela pessoa na mente. trazendo culpa. Por quê? Porque ela não se arrependeu. Porque no momento em que tudo estiver bem, ela vai olhar de novo e vai fazer a mesma coisa. E por isso o Senhor não pode contar com pessoas assim. Deus quer contar com pessoas que realmente se arrependeram. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando Noé, né? Não sei se era Noé, não me lembro agora. Mas quando os sacerdotes falaram para Jesus, né? Nós somos filhos de Abraão, né? Eles quiseram dizer assim, ó, nós somos filhos de Abraão. Então nós já temos a salvação, nós temos Deus ao nosso lado. E Jesus falou para eles que até as pedras poderiam louvar a Deus. Das pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. E é o que Deus fala para a gente hoje. Não é porque nós servimos a Jesus hoje na graça. Não é porque você e eu temos a salvação quando a gente se entregou a Jesus. Que nós não pecamos. Nós podemos estar dentro de uma igreja, mas o coração totalmente fora. Então Jesus pode levantar alguém lá de fora e fazer dessa pessoa um filho digno de Deus e levar a palavra. E aí você vai estar aqui dentro, só sentado. E eu tenho certeza que você quer fazer muito mais para Jesus. Muito mais porque não é só por você. Você tem famílias, você tem filhos, você tem irmãos. E Deus se agrada quando a gente pensa nos nossos familiares. Ah, meu irmão não é salvo ainda. A minha irmã não é salva ainda. Deus se agrada. Por quê? Porque você vai falar do amor, você vai buscar mostrar Jesus para essa pessoa. Não é verdade? Todos nós queremos isso. A salvação dos nossos parentes. A salvação daquelas pessoas que a gente ama. Mas para isso tem um preço. Você precisa se arrepender. Amém? Então, em nome de Jesus, leia a palavra. Converse com Jesus, converse com Ele. O apóstolo ministrou sobre oração. Oração é você conversar com Deus. Você não precisa ter uma palavra bonita. Você não precisa falar bem. Porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem te formou, Ele sabe, Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe os mínimos detalhes da sua vida. Então você não precisa chegar diante de Deus cheio de pompos, de querendo agradar a Deus com palavras bonitas. Não, chega do jeito que você é. É assim que Ele quer você, do jeito que você é. Para que Ele possa te usar, Ele possa me usar. Agora, em nome de Jesus, vou chamar o grupo de louvor. Não se esqueçam de subir com os envelopes de vocês. Quem levou as crianças até a salinha, eu vou pedir que vocês estejam buscando. E quem não pegou o envelope, pega. Em nome de Jesus, eu creio que é uma direção de Deus. É muito ruim, eu vou falar por mim, é muito ruim. Quando a gente peca, é horrível a sensação que a gente sente. Quando a gente peca e a gente tem aquele arrependimento, é como se nosso coração estivesse sendo esmagado de tristeza. Mas quando Deus vê que você realmente se arrependeu de verdade, Ele te perdoa e Ele te ajuda. Agora, quando é um simples remorso, Ele está olhando e falando para você assim, filho, não está adiantando nada. A minha morte, o meu sofrimento, não está adiantando nada para você. É preciso um coração arrependido. É preciso. Às vezes, a gente chega na casa do Senhor, né, correndo, a correria do dia, saiu do trabalho, chegou em casa, mal tomou um banho, se alimentou, eu vou para a casa de Deus. Mas muitas vezes a gente vem, a gente entra, essa palavra que não é da pastora Rose, não é do pastor Luiz, não é do apóstolo, essa palavra que é do Senhor, às vezes ela entra aqui e ela passa direto. E eu falo, eu vou, sempre que eu estiver ministrando, eu vou falar para vocês que se essa palavra ela não cair no meu coração e no seu, ela não vai transformar a sua vida. Ela não transforma. Eu preciso querer deixar essa palavra cair no meu coração. Porque quando ela cair no meu coração, Deus vai carimbar. Ele fala que Ele escreve no nosso coração a palavra dEle. Só que eu preciso querer. E para querer, eu preciso ficar atenta a que Deus está falando. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. E isso não é um chavão, não é. Isso é realidade. Isso é realidade. Ouve de novo essa palavra, ouve esse verso. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Deus, Ele está enfatizando na minha vida e na sua, que o que está escrito aqui vai acontecer, queira você ou não, acredite você ou não, essa palavra, ela vai acontecer. Então, nós precisamos nos consertar diante de Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração. Quando fala coração, antigamente, né, no início da minha conversão, eu questionava, né, os crentes falavam assim, mas Deus quer o coração. E no meu raciocínio humano, coração, mas para que Deus quer um pedaço de carne? Sentimentos. Deus está falando de sentimentos. Deus, quando Ele fala que Ele quer o seu coração, Ele quer os seus sentimentos, Ele quer a sua vontade, não que Ele vá, você não é um robô, você não é uma pecinha que Deus vai tirar daqui e vai colocar ali, não é isso. Ele te deu livre-arbítrio, Ele fez com que você pudesse pensar, com que você pudesse agir de acordo com as circunstâncias. E Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para me ajudar e para ajudar vocês nessa caminhada que não é fácil. Mas é boa. É boa. Quando você sente a presença do Espírito Santo, é tremendo. É tremendo. Então é isso que Deus quer. O nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Não é que Ele quer para Ele, Ele quer conhecer. Embora Ele saiba de tudo, Ele quer que você fale. Deus, Ele gosta de conversar com a gente. Os nossos pais. Eu vou falar, a minha mãe mal conversava comigo. Minha mãe mal conversava comigo. Meu pai mal conversava comigo. Mas sabe o que eu fazia, irmãos? Não faz muito tempo que Deus me revelou isso, não. Como eu gostava muito de ficar com meu pai, né? Eu tinha o meu pai como um exemplo, só que ele era alcoólatra, né? Na maioria das vezes do tempo de folga dele, ele vivia bebendo, e ele vivia fora de casa 2, 3 dias. Mas quando ele estava bom, e eu sabia que ele ia fazer um serviço onde eu podia estar junto com ele, a minha mãe fazia a minha marmita, eu ia atrás, eu ficava o dia inteiro com meu pai. Ele não, às vezes ele não dava uma palavra comigo, mas só o fato de eu estar perto dele, de saber que ele estava comigo e eu com ele, eu me alegrava. Eu me alegrava, porque eu achava o máximo. Tudo que o meu pai fazia para mim era um ato de herói. Era um homem poderoso. Estava até contando para o meu neto, que ele quis saber toda a minha infância esses dias, né? E aí ele estava perguntando. E um dia, eu fui um domingo com meu pai, passar o dia inteiro, e ele foi me ensinar a pescar lambari. Eu jogava na água, nada. Jogava na água e nada. Eu era criança, tá certo. Mas meu pai veio e falou assim, olha, é assim, ó. Ele pegava... Eu parei, olhei e falei, meu Deus, como é que ele faz isso? Ele uma isca, ele pegava um monte de lambari. E eu ficava, falei, como é que ele faz isso? E eu achava o máximo. E hoje, eu amo ficar perto de Deus. Eu amo ficar perto de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que vocês tenham também esse prazer. Embora a vida da gente é corrida, a gente sabe disso. Mas é muito bom saber, quando você dá um tempinho assim, que você sente um vento no rosto, você sente a presença de Deus, quando você olha uma árvore e ela está balançando, você vê que está adorando a Deus. Sabe, nos mínimos detalhes, é tremendo, é maravilhoso. Então, Deus quer o nosso coração arrependido. Amém?